sido levantada, especialmente pelos pesquisadores, por professores que tratam da ciência e da tecnologia em nosso país. E quero reproduzir um artigo de circulação nacional, cujos autores são professores da Unifesp e da UFRJ, presidentes da Associação Brasileira para o Progresso da Ciência e da Associação Brasileira de Ciências. Ciência brasileira, últimos suspiros. Há 30 anos, uma semente de soja plantada no solo do Mato Grosso, se germinasse, não floresceria. Neste ano, o Estado brasileiro produzirá 30 milhões de toneladas da oleaginosa. Na década de 40, a produtividade média de plantio de soja no Brasil era de 700 hectares, quilos por hectare. Hoje é de 3 mil quilos por hectare. E há produtores no Brasil que já conseguem extrair 8 mil quilos por hectare. Milagre? Não. Ciência e tecnologia. Pesquisadores da Embrapa e de nossas universidades brasileiras conseguiram fazer a soja, originária de regiões de clima temperado, produzir em abundância em regiões de baixas latitudes e de clima quente. O Brasil hoje é vice-líder na produção, com 108 milhões de toneladas de soja. No mar, não foi diferente. A Petrobras ultrapassou a camada do pré-sal e descobriu o petróleo em profundidades jamais alcançadas. Vidência? Não. Ciência e tecnologia. Cientistas e engenheiros do Centro de Pesquisas da Petrobras, somados a colegas de universidades brasileiras, são os primeiros artífices do sucesso da empresa em águas superprofundas e, portanto, protagonistas da autossuficiência brasileira no setor. Na década de 40, o então tenente-coronel Casimiro Montenegro Filho dava os primeiros passos para a construção da indústria aeronáutica no Brasil, 1940. O Brasil, naquela época, nem sequer fabricava bicicletas, mas já começava a dar os primeiros passos na construção da Embraer, hoje, terceira maior fabricante de aviões do planeta. Premonição? Vidência? Não. Mais uma vez, ciência e tecnologia. As raízes da Embraer estão no Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial e no ITA, Instituto Tecnológico da Aeronáutica. Duas instituições baseadas no conhecimento, idealizadas por Montenegro há mais de 70 anos. Histórias de sucesso como essas não se repetirão mais em nosso país. Os recentes cortes no orçamento da ciência, tecnologia, inovações e comunicações terão como consequência o desmonte dessas atividades no país. O aperto do cinto orçamentário começou em 2014, aumentou em 2015 e se agravou em 2016. Em 2017, piorou ainda mais. A nossa ciência está sendo tratada a pão e água. Ora pão, ora água. Os cortes anunciados pelo governo federal, agora no último dia 30 de março, estabelecem o orçamento do Ministério para este ano em 3,275 bilhões para custeio e investimentos. Para que a população entenda o que significa isso, esse valor representa uma volta a 2005, portanto, o mesmo orçamento de 12 anos atrás. A diferença é que nesses 11 anos, o nosso sistema de ciência e tecnologia cresceu exponencialmente. Em 2006, publicamos 33.498 artigos em periódicos científicos indexados. Em 2015, foram 61.122, o que fez o Brasil subir duas posições no ranking mundial de produção científica, alcançando o 13º lugar no ranking mundial. Em 2006, os nossos cursos de doutorado tinham 46.572 alunos e titularam 9.366 deles. Portanto, 46 mil alunos e 9 mil doutores. Em 2015, nós tivemos 102.365 alunos e titulamos o dobro do que foi titulado em 2006, 18.625 doutores. Os programas de pós-graduação passaram de 2.266 para 3.828. Os grupos de pesquisa, em 2006, eram 21.024 e abrigavam 90 mil pessoas. Em 2016, ano passado, passamos de 21 mil para 37.460 e de 90 mil pessoas abrigadas para 199.566, respectivamente. Essa evolução foi sustentada por um orçamento crescente. Esses valores, corrigidos pelo IPCA até 2016, garantiram um orçamento de 6,467 bilhões. O orçamento atual para 2017, após todos esses cortes, corresponde a cerca de 50% deste valor. Com o agravante de que agora estão inclusas as despesas do extinto Ministério das Comunicações. Bem, como pesquisa e desenvolvimento não se fazem com milagres, como pesquisa e desenvolvimento não se fazem com clarividências, premonições ou muitas orações, mas sim com investimentos constantes, a ciência brasileira caminha para a ruína. Teremos um país, talvez, nobres telespectadores e ouvintes, com um ajuste fiscal perfeito, mas com um atraso econômico e social digno de uma república de bananas. Exatamente, deputado Mário, o contrário dos países de economia moderna, baseado em ciência e tecnologia, como Estados Unidos, Alemanha, Reino Unido, Japão, Coreia do Sul ou China. Eu quero fazer esse registro porque esse artigo retrata exatamente o espírito deste governo. Ciência e tecnologia não têm importância. No entanto, ciência e tecnologia não só elevou o ranking do país em relação aos demais, mas coloca emprego, gera renda, desenvolvimento e conhecimento. E é isso que se faz uma nação de verdade. Quando nós vimos o Congresso Nacional aprovar a PEC limitando investimentos em ciência, tecnologia, saúde e educação por 20 anos, corrigidos apenas pela inflação, nós entendemos que este país quer ser uma república de bananas, não quer ser verdadeiramente uma nação. Essas manifestações estão sendo reproduzidas por Helena Nader, professora titular de Biologia Molecular da Unifesp e presidente da SBPC, e Luiz Davidovic, professor titular do Instituto de Física da União da Universidade Federal do Rio de Janeiro e atual presidente da Academia Brasileira de Ciências. Quero fazer o registro e lamentar o grande retrocesso.
Um minuto, deputada.
O grande retrocesso que já estamos vivenciando. Isso dá conta de um pensamento atrasado, que inclusive no dia 22 de abril, 24 cidades no mundo inteiro realizaram manifestações por conta também da fala do presidente Donald Trump, que diz o seguinte: o aquecimento global é uma farsa científica. Portanto, os ignorantes estão em todos os cargos, dos mais altos aos menores e em todos os lugares do mundo. Obrigada.